apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje no capítulo 5, versículos 1 a 4, querendo saber o seguinte: olha, professor Itamir, será que é possível nós sabermos quando Jesus virá?
Olha, essa é uma pergunta bem interessante, mas antes de começar a conversar sobre esse texto, é o capítulo 5, eu quero mandar um abraço primeiro para você, que você está aqui do meu lado, mas para cada um dos nossos ouvintes, Israel, que tem nos ajudado a produzir esse programa. Através das perguntas que eles nos enviam, nós podemos elaborar cada um dos programas. Então, você que está nos ouvindo, não deixe de enviar as suas questões para
entendendoabiblia@transmundial.com.br ou também pela nossa página no Facebook RTM Brasil.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Quem nos enviou a pergunta, professor Itamir, sobre a vinda de Jesus, sobre o saber quando Jesus virá, foi o Fernando, da cidade de Manaus. E ele fez a pergunta com base em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 4. E ele quer saber o seguinte: olha, o que os tessalonicenses sabiam sobre a vinda de Jesus e que nós não sabemos? Principalmente no versículo 4, ele diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão.
Olha, é uma boa pergunta. O que é que os tessalonicenses sabiam que nós não sabemos sobre a volta do Senhor Jesus?
E é até curioso, porque esse negócio de o dia vir como um ladrão é uma palavra, inclusive, da segunda carta de Pedro. Que o dia vem como um ladrão. A gente
exatamente
não sabe a hora, né?
Isso,
tal que Jesus vai voltar, né?
E também é uma palavra que tanto Paulo e Pedro refletem aquilo que o Senhor Jesus já tinha dito naquele sermão escatológico lá, por exemplo, de Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24 e assim por diante. Bom, veja o versículo 1, Israel, leia para nós também. E o versículo 1 e o 2, só para ajudar o
Fernando
com a sua pergunta bombástica.
O texto diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite.
Bom, então parece que quando Paulo evangelizou a cidade de Tessalônica e fundou aquela igreja, ele fez isso em poucos meses, pelo que nós já conhecemos da história desta igreja sendo fundada lá em Atos capítulo 17, mas um tempo suficiente para ele colocar toda a doutrina. E isso que eu acho impressionante no apóstolo Paulo, Israel, ele apresentava a doutrina de salvação, mas junto com a salvação já apresentava a doutrina da nossa vida cristã, que envolve a santificação, e também ele já apresenta alguns detalhes sobre a nossa glorificação, que tem a ver então com essa volta de Cristo e assim por diante. Então Paulo fazia um trabalho completo e parece-me que aqui realmente ele já tinha dado algumas pistas bem claras para os tessalonicenses saber alguns detalhes. Agora, eu acho que também do texto nós podemos recolher alguns detalhes que podem nos ajudar a ficar atentos para a volta do Senhor Jesus. Primeiramente, nesses versículos 1 a 3, nós encontramos algumas coisas bem claras aqui. Primeiro, essa volta do Senhor Jesus, ela vai acontecer numa ocasião desconhecida pelos homens. Inclusive, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus disse que ele mesmo nem sabia quando isso acontecer, que isso era um assunto reservado ao Pai. Segundo ponto é que essa volta do Senhor Jesus vai acontecer sem que ninguém a esteja esperando. Por isso que ele fala que vai ser como um ladrão. Ninguém fica esperando um ladrão aparecer em casa. Você está tranquilo e tal, e daqui a pouco você é surpreendido pela presença de um inimigo. Outro detalhe que a gente encontra aqui no texto é que ela vai acontecer quando tudo estiver calmo, sereno e tranquilo. Quando todo mundo estiver falando paz, segurança, aí rapidamente o Senhor Jesus voltará. Ela vai acontecer sem que ninguém a possa evitar. Isso é, não tem jeito de a gente tentar adiar um pouco mais a volta do Senhor Jesus. E o que o texto nos diz lá no finalzinho do versículo 3 é que ela vai acontecer entre dores e alegrias. Isso é muito interessante porque ele dá um exemplo aqui de uma mulher grávida, né? De uma parturiente. Então, ela sente dores, tristeza, mas ao mesmo tempo, quando nasce o neném, ela está alegre. Assim também acontecerá na volta do Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe que nós podemos perceber no texto também é que talvez não tanto com relação a quando o Senhor Jesus vai voltar, mas como é que nós devemos estar preparados ou não, como é que nós devemos estar vivendo para nos encontrarmos com a volta do Senhor Jesus, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Isso é, nós devemos estar agindo como filhos da luz. Versículo 4 e 5 nos mostra exatamente isso. Nós devemos estar vivendo não nas trevas, para que esse dia não nos surpreenda como ladrão, e nós devemos estar vivendo como filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, ser filho da luz é uma das características cristãs. Andar de dia é uma das características da vida cristã. Mas podemos conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre a volta de Jesus e se é ou não possível sabermos quando ele voltará. Essa dúvida, professor Itamir, sobre a volta de Jesus ou até mesmo o quando Jesus vai voltar, já levantou inúmeras especulações ao longo da história.
Exato.
Inclusive, eu me lembro de um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos versículos 6 e 7, nós temos um diálogo de Jesus com os discípulos, quando eles perguntaram sobre o fim dos tempos, né? Se era naqueles dias que ele restauraria o reino a Israel, que era justamente a esperança que eles tinham como povo de Israel. Agora, a resposta de Jesus foi muito interessante, né? Não interessa para vocês saberem os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Exatamente. Pela sua própria autoridade.
Uhum.
Né? E aí ele joga no versículo 8 que os nossos olhos para a nossa realidade, aquilo que nos importa. O senhor mencionou, então, o andarmos na luz.
Exatamente,
né?
Isso.
E o texto lá falou, o que importa é vocês saberem que vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra.
Exatamente.
Né? Por meio pela ação, obviamente, do Espírito Santo. Então, significa que, ao invés de nós ficarmos nos perguntando quando Jesus vai voltar, a pergunta correta seria, na verdade, saber o que a gente precisa fazer enquanto ele não volta.
Exatamente, isso mesmo. E aqui, então, nesse texto, você mencionou bem Atos capítulo 1, versículo 8, nós devemos viver cheios do Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito, testemunhando do Senhor Jesus em todos os lugares, em todas as nações, né? Como o Senhor Jesus disse também lá em Mateus 28. Mas aqui no capítulo 5, versículo 4, nós sabemos claramente que nós devemos viver como filhos da luz. Isso é, nós refletimos a luz do Senhor. Nós fomos chamados por Jesus para sermos o quê? Sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Portanto, a vida cristã, enquanto o Senhor Jesus não volta, ela tem um certo padrão. Sendo luzeiros e não vivendo, por exemplo, em trevas, nós não seremos surpreendidos como o ladrão surpreende e ataca. Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que essa expressão que aparece lá no versículo 2, com relação ao dia do Senhor, Esse dia do Senhor é o período que deve ser entendido da seguinte maneira. O dia do Senhor teve seu início na primeira vinda de Cristo e vai terminar na segunda vinda de Cristo. Portanto, todo esse tempo aí, se demorar 21 séculos, 22 séculos, 23 séculos, enfim, o tempo que demorar, esse tempo que é o dia do Senhor, é o tempo de nós vivermos de uma maneira bonita, agradável a Deus, de uma maneira digna, como Paulo disse lá aos Efésios, mas de uma maneira que ilumine as pessoas que ainda estão nas trevas. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Portanto, veja o versículo 6, por favor, Israel, leia para nós o versículo 6 e o 7 desse texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5.
Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação.
Eu acho interessante isso, que Paulo também nos leva a pensar naquela figura que ele usa lá, os Efésios. Nós temos uma armadura completa, e essa armadura é a armadura que nós devemos vestir para enfrentarmos essa vida. Isso é, uma sentinela, ela fica o tempo todo acordada, ela fica preparada para eventuais ataques do inimigo. Como é que o cristão deve viver? Armado, ou pelo menos com a armadura, tendo inclusive uma arma, que é a espada do Espírito, lá de Efésios, para quê? Para poder enfrentar, e o escudo da fé para poder apagar os dardos lançados por Satanás. Quando nós vivemos dessa maneira, aí sim estamos cumprindo realmente aquilo que esse texto com relação à volta de Jesus está nos pedindo. Jesus não quer que eu fique elaborando dias e contas para saber se ele vem em 2014, 2015, 2017 e assim por diante. Ele quer sim que eu esteja bem fundamentado, elaborando princípios claros para que eu viva de uma maneira digna, eu viva de uma maneira agradável a ele, eu viva de uma maneira em que pessoas que ainda não conhecem a verdade do Senhor Jesus Cristo possam olhar para mim e a partir dali então se interessarem, serem despertadas para a fé em Jesus Cristo. A maneira pela qual nós devemos encarar esse tema é viver de uma vida digna como luzeiros para que outras pessoas enxerguem Jesus à luz do mundo.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.